Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2019 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco zero. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no segundo trimestre de 2019 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, senhor Renan Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de divulgação dos resultados da construtora Tenda. Vamos começar fazendo algumas considerações sobre o resultado do segundo trimestre de 2019. Em seguida, abrimos espaço para a sessão de perguntas e respostas. Neste segundo trimestre de 2019, apresentamos resultados financeiros sólidos, ao mesmo tempo em que buscamos superar os desafios impostos pelas mudanças do Minha Casa Minha Vida, pelo maior condicionamento da renda dos clientes e pelo adiamento do feirão da Caixa Econômica. Investimos no primeiro Feiraço Tenda, realizado entre os dias 7 e 9 de junho em cinco regiões metropolitanas. Em um final de semana, vendemos 369 unidades, mais de 9% do total de vendas do trimestre. Apesar disso, as vendas líquidas caíram 2,1% no VGV acumulado do ano, na comparação com o último período do ano anterior. A redução do preço médio das unidades vendidas em 2019, que prejudicou o VGV vendido, foi também decisiva para a VSO líquida continuar elevada, fechando o trimestre em 28,9%. Ainda temos pela frente o desafio de atingir o guidance de vendas líquidas para o ano, que estima crescimento entre 5,4% e 16,2% ano contra ano. O crescimento de 9,9% do VGV lançado no primeiro semestre ainda é insuficiente para garantir que o guidance seja atingido, o que aumenta nossos esforços em disponibilizar novos produtos na prateleira neste terceiro trimestre. Estamos mantendo o guidance de vendas líquidas, assumindo que o desempenho dos lançamentos no terceiro trimestre será fundamental para que a projeção feita no início do ano se concretize. No acumulado do ano, a margem bruta ajustada está em 35,9%, próxima do teto do guidance para o ano. Por um lado, a redução gradual dos preços de venda e o aumento dos custos dos principais materiais de construção, como o aço e o concreto, tiveram impacto negativo sobre as margens da companhia. Isso fica mais nítido na queda de 5,8 pontos percentuais na margem a apropriar quando comparada ao segundo trimestre de 2018. Apesar disso, um fator crucial para a manutenção da margem bruta ajustada no topo do guidance foram os resultados obtidos com novas iniciativas de cobrança na companhia, visando garantir a adimplência dos clientes e, por consequência, o fortalecimento do balanço financeiro. A geração de caixa seguiu positiva, encerrando o trimestre em R$ 26,2 milhões, e o lucro líquido cresceu para R$ 73 milhões neste trimestre, alta de 41,4% ano contra ano. O lucro líquido por ação, descontadas as ações em tesouraria, chegou a R$ 2,43 nos últimos 12 meses, crescimento de 65,6% ano contra ano. Além disso, atingimos um ROE de 19,3% nos últimos 12 meses. Na frente de distribuição de capital, a Tenda distribuiu R$ 36 milhões para os acionistas no trimestre, 49% de payout, e R$ 181,6 milhões no acumulado dos últimos 12 meses, 77% de payout. Em 2019, estamos mantendo aberto um programa de recompra de ações, buscando oportunidades de compra no mercado e monitorando a quantidade de ações mantidas em tesouraria, de forma a garantir a plena execução dos planos de remuneração baseados em ações. Em paralelo à recompra, a companhia deve seguir deliberando trimestralmente, junto ao conselho, a antecipação dos dividendos mínimos obrigatórios. Para a segunda metade do ano, continuamos atentos ao ambiente mais restritivo para aprovação de crédito dos clientes do Minha Casa Minha Vida e ao aumento dos custos da construção civil. Por outro lado, acreditamos que o cenário regulatório com relação ao futuro do programa e a manutenção da FGTS como funding da habitação popular foram fortalecidos nos últimos meses. No que diz respeito ao Minha Casa Minha Vida, há sinalizações de que o modelo de aquisição subsidiada de moradias é cada vez mais visto como a forma mais sustentável de se endereçar o déficit habitacional no país. Quanto ao FGTS, iniciativas propostas pelo governo em julho vieram no sentido de manter o fundo como uma fonte de poupança mais rentável para os trabalhadores no longo prazo, além de reforçar sua importância para a Política Nacional de Habitação Popular. Reforçamos o nosso foco de atuação em três frentes. Em primeiro lugar, a excelência operacional foi comprovada por mais um trimestre de geração de caixa. Em segundo lugar, na manutenção de uma estrutura de capital conservadora com baixa alavancagem. Em terceiro lugar, na atuação em regiões metropolitanas, onde o déficit habitacional é desproporcional e a barreira de entrada é maior. Assim, a Tenda segue comprometida com o objetivo de buscar um maior retorno aos acionistas nesse setor. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas.
Obrigada. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. E se quiser cancelar a sua pergunta, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, Renan. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é ligada a esse fator aí da compressão da margem backlog. E mesmo assim, quando a gente olha a margem ajustada, esse tri, você teve uma pequena expansão versus o primeiro tri, devido a esse efeito de uma reversão de PDD. Né? Eu queria entender se essa reversão de PDD, vocês trouxeram valor presente aí, vocês ajustaram a PDD para frente, o valor presente, dado os ganhos que vocês estão tendo agora com esse novo sistema, ou simplesmente foi quanto vocês recuperaram nesse tri, se a gente pode esperar esse impacto de ter uma reversão para frente também, dado o novo sistema de cobrança. A segunda pergunta é em relação ao cenário aí que vocês estão vendo de médio prazo no Minha Casa Minha Vida, né? A gente viu MP899, algumas mudanças, está difícil de fazer conta, dado o número de variáveis, mas no limite, assim, o cenário de médio prazo do budget habitacional parece aí que vai ter que ter alguma correção de rota aí para frente, né? Vocês pensam em adotar alguma estratégia parecida com os PIR, de ter um pezinho ali no SBPE, ou de fato é um double down aí no faixa 2 e tentar ganhar market share via alguma redução de preço, relacionamento com a Caixa e tudo mais?
Oi, Alex. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Vou responder a primeira aqui em relação à margem bruta e PDD, e o Rodrigo responde a segunda em relação ao FGTS. Tá? Em relação à margem bruta, de fato, a gente entregou agora no segundo trimestre 36% de margem bruta, ficou exatamente no topo do guidance, e a margem do semestre também ficou aí equiparada ao topo do guidance. Por outro lado, o resultado foi, portanto, o melhor das expectativas aqui. Do outro lado, a gente vê uma margem futura muito mais comprimida do que a gente vinha trabalhando até agora. Alguns desses efeitos, eles já eram esperados, outros a gente imaginava que aconteceriam mais para frente. Então, quando a gente compara a margem REF com o que a gente tinha o ano passado, a margem REF é a margem futura, ela caiu em torno de 5 pontos percentuais. Faria sentido alguma queda nessa margem, pois o ano passado a gente estava operando com volume cheio de faixa 1,5, e como a Tenda fez a opção de manter o VSO o maior possível, esse ano tive que trabalhar com mais descontos em relação ao ano passado. Então, seria, claro, esperado que eu tivesse uma redução de margem futura. Entretanto, o que a gente não esperava que viesse de uma forma tão rápida seria um aumento dos custos de construção, no aspecto dos materiais, especialmente de aço e concreto, e também dos serviços de infraestrutura, porque é o primeiro sinal de reaquecimento do setor. Esses players, eles já começam a fazer bids que para eles fazem mais sentido. Então, a gente consegue notar isso, inclusive, no balanço das empresas públicas desses materiais, esse aumento de preços, eles estão falando disso. E a segunda coisa é que o condicionamento da Caixa Econômica na aprovação dos clientes tem aumentado. Isso faz com que, se a gente quiser vender para aquele mesmo cliente que eu venderia antes, eu vou ter que vender com mais desconto ainda. Então, esses fatores fizeram com que nós tivéssemos uma deterioração além do esperado na nossa margem bruta. Isso faz também com que a gente tenha uma projeção futura que está associada a essa margem que já está engravidada agora no final do segundo tri. A margem futura tende a ser menor do que a margem que a gente vem entregando no primeiro semestre. Então, quando a gente olha o atingimento de guidance de margem bruta da companhia, a gente não está vendo o atingimento ser feito pelo topo do guidance como foi no primeiro semestre. O segundo semestre deve ter uma situação bem diferente do primeiro por essa margem bruta que já tá engravidada, essa margem futura que já está engravidada para os próximos semestres. O que ajudou no segundo trimestre, apesar desse cenário, e fez com que a gente tivesse uma margem bruta próxima do topo do guidance, foi efetivamente a reversão da PDD. Atendo ela desde o final de 2017, início de 2018, a gente vem investindo bastante na profissionalização do time de cobrança, aumento de estrutura e também investimentos sistêmicos. Atendo ela vinha de um período em que ela estava com todas as melhorias sistêmicas congeladas por 6 anos até o spin-off com Gafisa. Então, após o spin-off de Gafisa, a gente conseguiu pensar em como estruturar o sistema de cobrança e ele vem tendo melhor. O sistema de cobrança está implementado e ele está tendo melhorias mês a mês aqui que nos ajudam a ganhar esses frutos. E do outro lado, a gente estruturou o time de uma forma muito relevante, com pessoas que atuavam no mercado de cobrança, com baita experiência e que tinham um bom fit cultural com a Tenda. Esse reforço tem ajudado muito. As medidas mais práticas que a gente. É uma implementação de uma régua digital muito mais contundente com os clientes, a mudança de qualidade dos escritórios terceiros, então sim, tem ajudado muito e o efeito que a gente tem visto é tanto um aumento na recuperação em dinheiro, em caixa recebido da inadimplência, como também um aumento das renegociações dentro de casa. E aí como é que é o modelo de provisionamento da companhia? A gente olha o histórico de inadimplência dos últimos 6 meses para projetar a inadimplência de todas as vendas que a gente tem na carteira. Então, cada venda nova que eu faço, eu já faço olhando o histórico dos últimos 6 meses, que melhorou muito. Ou seja, esse ajuste que nós temos agora de uma reversão de provisão, ele tende a ser um ajuste não recorrente, um ajuste que nós tivemos agora porque eu ajustei toda a carteira vendida já por esses novos patamares de provisionamento baseado no histórico. Então, a menos que nós tenhamos novas melhorias nos índices de cobrança, nós não deveríamos ver esse efeito novamente. Nós deveríamos esperar, se eu mantiver esse efeito se eu mantiver a performance atual de cobrança, e essa é a nossa aposta hoje, nós vamos rodar sempre com um percentual de PDD sobre a receita, mas um percentual ligeiramente inferior ao que a gente vinha entregando antes. Então, o investimento que nós fizemos foi justamente para isso. Então, daqui para frente, seria esperado a gente ver a PDD consumindo, sim, um pedaço da receita líquida, como ela sempre fez, mas agora um percentual um pouco mais saudável do que era antes, sendo esse grande efeito que nós tivemos agora não realmente. Então, é por isso que o cenário do segundo semestre que a gente projeta, ele só tem as notícias que reduzem a margem bruta, né? A pressão de custos ela já está considerada nos nossos orçamentos de obra e a gente não está vendo nenhuma melhora do condicionamento do carro. Então, a gente realmente espera uma margem bruta decrescente de forma relevante no segundo semestre e também olhando para frente para a companhia, assumindo que isso é a nova situação. Tá?
Bom dia, Alex, Rodrigo. Só refazendo a tua pergunta, são duas perguntas, né? Uma, como é que é as mudanças anunciadas pela provisória impactam a sustentabilidade do fachador no longo prazo e se isso muda de alguma forma a nossa predisposição em entrar em outros segmentos, especificamente o média alta, em que alguns dos nossos concorrentes têm entrado. Nossa visão é que a medida provisória ela não altera a perspectiva de redução da liquidez do fundo nos próximos anos, ela não melhora e nem agrava. A gente conhece bem de perto os técnicos do governo que realizaram os estudos são extremamente qualificados. A gente tem convicção de que eles fizeram um trabalho bem feito e a conclusão deles é que as saídas não mudam com relação ao que está orçado no orçamento da FGTS atual. O problema é que o orçamento da FGTS atual ele já pressupunha uma queda contínua de liquidez, praticamente zerando a liquidez nos volumes atuais de empréstimos em 4 anos. A gente acha que esse é o cenário mais provável. E dentro desse cenário, teria que se haver um ajuste nos parâmetros Minha Casa Minha Vida para que o volume de empréstimos fosse menor lá para frente, e isso fala com a nossa visão de médio prazo de que as margens deveriam se estabilizar em patamares menores do que os patamares atuais. Então, nada disso foi alterado com a medida provisória, mas ela, de uma certa maneira, trouxe mais visibilidade desse cenário, porque o governo, no começo do seu mandato, já se posicionou com relação ao FGTS e posicionou criando o saque aniversário e, muito mais importante do que tudo isso, colocando a habitação popular como um setor importantíssimo para o governo. Isso era uma dúvida que a gente tinha, como que um governo liberal se comportaria com relação a um segmento que depende de subsídios e crédito direcionado, e claramente o governo articulou de forma contundente na nossa visão de que eles entendem que esse é um segmento que tem importância estratégica, um segmento que gera muito emprego, que tem uma responsabilidade social muito grande, que é superavitário, que é importante na geração de investimentos, que é um tema muito onde o Brasil tem muita carência e investe muito abaixo daquilo que seria necessário. Então, essa sinalização do executivo, eu acho que traz mais visibilidade de que o programa vai ter continuação e, na nossa visão, reduz o risco de continuidade do programa, apesar de não resolver a sustentabilidade do FGTS. Mas o que isso quer dizer para a estratégia da companhia? Nosso entendimento é que a nossa estratégia maior atual, que é faixa 2 nas principais regiões metropolitanas, originalmente com um produto de TR mais 4, ele era uma estratégia que tem limites. A gente está em 8 das maiores regiões metropolitanas do Brasil e a gente teria capacidade de crescer para mais 3, 4, 5. Só que, obviamente, o volume marginal dessas 3, 4, 5 é muito menor do que das 8 que a gente já está atualmente. Então, a estratégia ela tem um certo limite. A gente consegue ainda crescer até substancialmente onde a gente já se encontra atualmente, mas não é uma estratégia que permitiria a empresa continuar nesse patamar de crescimento de 10%, 15% ao ano pelos próximos 10 anos. Só que a empresa ela é extremamente ambiciosa. A nossa ambição não é povoar esses mercados e estabilizar num volume maior do que o atual e essa ser o resultado fim da companhia. A gente entende que aquilo que são os principais diferenciais competitivos da companhia, e acho que talvez o mais importante dele seja a qualidade e o nosso custo de execução, teriam valor em outros segmentos, em outras adjacências. A gente já tem um exemplo disso com a expansão que a gente fez para empreendimentos com elevador. E a expansão foi super exitosa, de tal forma que hoje praticamente 80% da operação de São Paulo opera em empreendimentos com elevador. O nosso questionamento constante é que outras adjacências que a gente conseguiria crescer de forma a sermos um dos donos naturais dessa adjacência, onde a gente teria diferenciais competitivos claros. E que nos tornassem, que obviamente fossem adjacências que não fossem pequenas com relação ao tamanho da companhia, teriam que ser coisas significativas. A questão do faixa 3 ou do médio e alta renda, hoje, o nosso entendimento dentro da companhia é que não é o caso. Hoje, quando a gente olha esse segmento, a gente entende que a gente não conseguiria ter diferenciais muito significativos nesse segmento. E, portanto, a empresa ainda não se convenceu de que teria que ir para esse segmento e não parece ser um segmento onde a gente atuaria. Obviamente, esse segmento ele traz uma vantagem em termos de diversificação. Diversificação de produto, diversificação de funding. Só que o entendimento da empresa é que a diversificação não é uma atribuição do management da companhia. É uma escolha do acionista. Se o acionista entende que não quer concentrar 100% do investimento dele em real estate, em habitação popular, ele tem a liberdade de investir em empresas que seriam os donos naturais desse segmento de média e alta renda. Então, a gente entende que ao entrar num segmento onde a gente não vê sinergias ou vantagens competitivas muito grandes para a companhia, a gente, de uma certa maneira, está destruindo o valor do acionista e não é essa atribuição que a gente entende que tem. Então, hoje, entrar em média e alta renda não está no nosso radar.
Perfeito, Rodrigo e Renan, as respostas foram muito claras. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Luiz Stacchini, do Credit Suisse. Pode prosseguir.
Bom dia, Renan e Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui para vocês. Vocês comentaram bastante, aí, de fato, desse aumento de condicionamento da caixa, né? Queria que vocês pudessem, talvez vocês pudessem comentar um pouco se vocês perceberam alguma alteração na política aí, nas diferentes praças aí que vocês atuam, né? Se vocês também pudessem comentar, de fato, quais são os principais critérios de avaliação onde vocês enxergaram talvez um escrutínio maior por parte da Caixa e sentiram uma variação maior, talvez, entre as diferentes geografias onde vocês atuam, né? E o segundo ponto que talvez eu queria endereçar é com relação também fazendo follow-up aí na pergunta do anterior, com relação às potenciais mudanças de alteração de parâmetros do Minha Casa Minha Vida. Acho que um dos pontos que tem sido discutidos é, de fato, esse ponto da concentração regional atual do programa, né? As contratações hoje são bastante feitas em regiões onde talvez concentre não um déficit habitacional menor, né? E existe uma intenção talvez aí de distribuir um pouco mais as contratações onde o déficit habitacional está mais concentrado. Como é que vocês enxergam essa potencial alteração e se existiria, de fato, no caso de vocês, apetite talvez para abrir mais praças em havendo talvez aí a introdução de fatores regionais, que já foi discutido, e eventualmente mudanças aí de parâmetros e de subsídios por região. Como é que vocês enxergam esse potencial? Sei que é meio difícil de falar, porque a gente ainda não tem nada firme na mesa, mas só queria entender como vocês leem essa potencial alteração. Obrigado.
Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. A gente vai fazer a dobradinha aqui de novo. Eu respondo a primeira pergunta, o Rodrigo responde a segunda, tá? Bom, em relação ao condicionamento caixa, a gente notou desde o início do ano um aumento dos parâmetros para os clientes serem aprovados. A gente entende que essa é uma medida que a Caixa tomou para ter uma carteira mais saudável no futuro, então a avaliação que a gente tem, pensando em longo prazo do banco, que é um dos stakeholders mais importantes do programa, ela é uma medida importante e inteligente para o banco. Agora, quando a gente tenta estratificar aqui qual é o tipo de cliente ou tipo de praça em que esse condicionamento mais aumentou, a gente nota que foi algo bem geral, tá? A tenda, apesar de ter uma renda média muito baixa, nós temos alguns empreendimentos que a gente vende para clientes de renda de 3 mil, alguns clientes de 4 mil reais também, especialmente aqui no estado de São Paulo. E do outro lado, a gente também consegue vender para clientes de 1.500 reais em muitas das regiões. Então, a gente tem um espectro de rendas alto e a gente notou um aperto de crédito independente da renda e também independente da região. Aparentemente, de fato, foi uma definição da Caixa, alguns parâmetros internos no credit scoring deles, que fez com que eles tivessem uma preocupação maior aqui na concessão do crédito all over the board. E a gente tem notado, por outro lado, que houve um aumento no condicionamento dos clientes ao longo dos primeiros meses do ano, mas de maio para frente nós percebemos uma estabilização desses parâmetros. É difícil a gente projetar como vai ser para frente, mas pelos últimos 3 meses esses parâmetros têm ficado estáveis. Isso tem facilitado um pouco para a tenda projetar o que a gente tem esperado aqui para o ano. Ou seja, aparentemente, de fato, esse é um novo normal. Isso é a impressão atual que a gente tem do condicionamento caixa. E até por isso que a gente menciona que a margem que nós temos hoje em backlog é uma margem que seria possível de a gente olhar replicando para frente. É claro que a margem de backlog, quando ela passa pelo resultado, ela tem custos que não estão ali embutidos. Por exemplo, a própria PDD, os impostos, a provisão de garantias, tudo isso, garantias pós-obra, né? Então tudo isso só aparece quando a gente transforma a margem backlog em margem bruta efetivamente. Então, assim como já era antes, nós tínhamos uma margem backlog maior que a margem bruta, em torno de 4, 5 pontos, a gente também está imaginando que daqui para frente a gente tem uma margem bruta menor do que a margem backlog em 4, 5 pontos. Então, como a margem backlog caiu, a margem bruta cairia junto. Essa é a origem da questão. Mas como o funcionamento tem ficado estável nos últimos 3 meses, e de fato é uma situação que a gente vê por todo o Brasil, por todas as rendas, a gente está por hora entendendo que essa é uma nova política e vai ser mantida pela Caixa. Então.
Luiz, com relação à concentração geográfica possível de uma nova fase do programa, acho que dois. Primeiro, qual que é o entendimento do setor com relação ao descasamento entre déficit e atendimento do Minha Casa Minha Vida? Existe um descasamento entre as regiões sul, que tem uma participação no programa maior do que o déficit, e a região norte, que tem uma participação no programa menor do que o déficit. A região norte, a razão por trás disso, ela é que os econômicos do Minha Casa Minha Vida, eles são muito, muito complicados. A renda é baixa, a formalidade é baixa e os custos de obra são altos, porque são lugares mais ermos, é mais difícil de chegar material. Mas quando você olha as duas maiores regiões, Nordeste e Sudeste, existe no entendimento do setor, de Gobraink, um equilíbrio muito grande. Se não me engano, o Sudeste representa 40% do déficit e 40% das unidades que são financiadas por Minha Casa Minha Vida. E o Nordeste é alguma coisa como 20% nos dois parâmetros. Então, a gente entende que ajustes que ocorram, eles não seriam substanciais, eles talvez seriam marginais, porque não existe esse descasamento grande. O que o governo, quando fala em ajustes, ele menciona muito que o Nordeste deveria ter uma prioridade maior. Caso isso aconteça, para nós, isso não é nenhum grande problema. O Nordeste representa uma parte importante do nosso portfólio, ele é mais do que 20% das nossas vendas hoje, então ele representa mais do que a participação do programa como um todo. Inclusive, a Tenda, ela é líder nos dois maiores mercados, né, que é Salvador e Recife. Então, para nós, seria... A gente não vê com preocupação essa adaptação, não.
Maravilha. Obrigado, Renan e Rodrigo. Renan, simplesmente só um follow-up com relação a esse ponto do condicionamento. Se pudesse, talvez, explicar o que essa mudança trouxe de impacto, talvez, na política atual de pró-soluto de vocês, né? Se pudesse, talvez, comentar como ela estava antes, como ela ficou agora, que vocês mudaram. A gente até percebeu que o pró-soluto deu um pulo um pouco maior, acho que em cima disso, e também por causa de menos faixa 1,5. Mas se pudesse comentar, talvez, como alterou essa política de pró-soluto de vocês, ajudaria bastante também. Obrigado.
Luiz, como é que a gente tem reagido a essa questão do condicionamento? O cliente, ele perde capacidade de financiamento, né? E aí a Tenda, ela tem duas decisões: ou a gente perde o preço, ou então a gente traz esse dinheiro de volta via pró-soluto. E geralmente o pró-soluto que a gente está falando aqui seria o pró-soluto pós-chaves, que tem um nível de risco maior. A gente vem tratando isso via área de cobrança, mas é natural, é inerente que o pró-soluto pós-chave seja uma dívida muito arriscada. Então, como é que a Tenda tem se posicionado até agora em relação ao pró-soluto? A gente só dá o pró-soluto que a gente precisa dar. Até agora, a gente tem muita dificuldade em quando a gente concede pró-solutos altos, a nossa própria estrutura de vendas, ela faz trade-offs que muitas vezes não seriam positivos para a companhia. Quando você dá liberdade no pró-soluto pós-chaves, é possível que o vendedor ele troque um preço que seria um preço bom, como por exemplo um sinal, por um preço ruim, que seria o pró-soluto pós-chaves. Então a gente tem limitado o pró-soluto dentro da companhia em função dessa questão de incentivo que a gente nunca conseguiu torear com qualidade aqui na companhia. A gente tem feito alguns pilotos em relação a isso, mas a gente ainda está incerto se a gente consegue torear. Então, enquanto a gente não consegue torear, eu não vou perder eu vou perder a qualidade do preço. Do outro lado, o que vem acontecendo bastante é que, ao retirar o faixa e-mail, a gente volta a fazer vendas para clientes que precisam de mais pró-soluto. O cliente no faixa e-mail precisava de menos pró-soluto porque ele tinha um alto subsídio, e o subsídio ele conta como recurso próprio, que tem um valor, um percentual mínimo do valor da venda de 20%. A partir do momento que esse cara tem um subsídio menor e a gente quer continuar vendendo para esse cliente, eu preciso requalificar esse valor de 20% de recurso próprio, e aí minha única alternativa é fazer isso via pró-soluto pós-chaves. Então, o aumento que a gente tem, que a gente notou no segundo trimestre de 2019, ele está tanto relacionado a um aumento natural do pró-soluto quando você perde financiamento, porque se o pró-soluto se mantiver do mesmo valor e o financiamento cair, você naturalmente aumentou a proporção de pró-soluto da carteira, por uma questão de denominador, mas também porque ao faixa e-mail e saindo da carteira e a gente vender mais faixa 2, eu tenho esse nível de exposição de pró-soluto maior. O cliente precisa recompor o subsídio que ele perdeu com pró-soluto, senão ele não faz os 20% de recursos próprios. Então, existe sim uma tendência de aumento, mas ela acontece por esse ajuste de mix entre faixa 1,5 e faixa 2, e também pelo ajuste de mix do condicionamento caixa. Mas a tenda não vem tentando ganhar preço no pró-soluto, porque a gente entende que isso é contraproducente da forma que a gente consegue gerir o nosso pessoal de vendas, tá?
Tá certo. Obrigado, Renan. Rodrigo, bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Victor Tapia, do Bradesco BBI. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, acho que em relação ao FGTS, as mudanças aí, nem pior nem melhor para o programa, né, estável, mas quando a gente para o programa, a gente ainda deve esperar o anúncio do programa, que já foram, de certa forma, anunciadas mais qualitativamente, né? Eu primeiro ponto que eu queria entender se vocês têm algum detalhe maior de quantitativo, né? Porque pode ser uma próxima medida, uma próxima personalidade, se vai ser algum aumento, e qual é o impacto disso. E ainda nisso, o segundo ponto, se vocês têm alguma novidade também em relação a algumas notícias que a gente viu de governo, a parte do governo subsidiando 10%, ficar direto com o FGTS, né? Isso também está previsto para acontecer, se vocês têm alguma novidade nisso. E um outro ponto aqui em relação à linha de outras despesas, né? A gente viu aí uma queda significativa nessa linha de outras despesas, principalmente por menor despesas de demandas judiciais. Eu queria entender também se isso deve continuar para frente, qual patamar que isso deve rodar. Obrigado.
O Victor, você consegue repetir a primeira pergunta? A menina aí do aeroporto decidiu falar enquanto você estava falando aí.
Claro, consigo. As mudanças do FGTS já foram anunciadas, né? Não teve nenhum grande impacto para o programa, continua rodando normalmente. Mas quando a gente olha o programa em si, a gente ainda deve esperar algumas mudanças que já foram, de certa forma, anunciadas mais qualitativamente, né, pelo Gustavo Canuto, um tempo atrás, e queria entender com vocês se vocês têm algum detalhe mais quantitativo disso e de quando pode ser anunciado, né? Em algumas notícias aí falando de uma data de 7 de setembro, e também se a parte do subsídio que vem do governo também está prevista para ir para baixo do FGTS, se tem alguma novidade nesses dois pontos. Essa era a primeira parte.
Vitor, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder as outras despesas aqui, tá? E aí, em seguida, a gente entra no assunto FGTS, condensando numa resposta só. Em relação a outras despesas, realmente a tenda sofreu uma redução do volume de outras despesas no resultado. A gente gosta de olhar a linha de demandas judiciais junto com outras despesas, tá? Porque ela tem natureza, assim, muitas vezes são compartilhadas ali, então a gente gosta de olhar a soma das duas. De fato, elas reduziram em relação ao ano passado. A grande questão aqui foi que o ano passado nós tivemos eventos de causas muito grandes que passaram pelo resultado. E esse ano nós tivemos muito poucos desses eventos. O jurídico de massa da companhia, o que compreende todas as causas cíveis de clientes e as causas trabalhistas, que é o grande volume que a gente tem de contingências, ele continua num patamar estável a cada trimestre, na ordem de 10 a 15 milhões por trimestre. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. A gente imagina que faça sentido acreditar nesse patamar olhando para frente por um tempo, porque o volume de causas que a tenda tem recebido tem caído, mas demora um tempo até que as causas sejam transformadas em provisão. Isso depende dos julgamentos, depende de como é que o judiciário anda. Então, faria sentido, olhando o volume de causas da tenda que tem caído, imaginar que isso lá na frente vai acontecer também com a contingência, mais demandas, mais outras despesas, mas isso leva um tempo. Então, no aspecto jurídico de massa, ele tem sido bem uniforme, bem constante ao longo dos trimestres. E foi basicamente isso que a gente teve em 2019. Em 2018, por outro lado, além do jurídico de massa, nós tivemos algumas causas que geraram distorções no volume da contingência. Tivemos arbitragens em que nós tivemos que pagar um valor maior do que o valor de patrimônio na compra da sociedade. Tivemos causas tributárias que, nesse caso, foram no segundo semestre. Então, ao longo do ano de 2018, nós vemos alguns picos de contingência, especialmente por essas causas grandes, que quando elas acontecem, elas descalibram completamente essa previsão, esse resultado do jurídico de massa de 15 milhões por trimestre. E em 2019, a gente não teve nenhum evento grande desse tipo. Teve uma arbitragem no primeiro trimestre, que deu uma subida de 4 milhões de reais em torno disso, mas o segundo a gente teve zero desses efeitos. Então, por isso que a gente conseguiu ver essa redução. Olhando para frente, nós ainda temos causas grandes, expressivas, que se elas acontecerem, se nós perdermos, elas podem, de novo, gerar esse tipo de pico que a gente sofreu em 2018. Então, ao passo que o jurídico de massa a gente consegue prever com mais qualidade, até pelo volume de dados, dá para fazer uma estatística muito mais acurada, nessas causas grandes, cada uma delas ela representa muito dinheiro. Então, se elas acontecerem, elas descalibram esse valor. Por hora, em 2019, a gente não viu nada digno de nota aqui nesses eventos, tá bem? Mas ainda tem causas em andamento desse tipo.
Vitor, com relação ao novo, à nova fase na Casa Minha Vida, não existe ainda muita definição quantitativa. As propostas estão em discussão com o governo ainda. Qualitativamente, o que o governo já se pronunciou e aparentemente deve ser a linha a ser seguida, é que a estrutura do faixa 2 deveria ser substancialmente preservada, sem nenhuma grande mudança. A avaliação do governo aqui é um programa bastante exitoso. E existe um interesse em se criar um segmento que eles estão chamando de nível 1, cuja mecânica, a princípio, seria muito parecida com um faixa 1,5, com a intenção do governo de crescer esse segmento. Eles têm dito que o governo federal entraria com 2 bilhões de reais, e que isso representaria 50% do subsídio desse segmento. Então, seria quase que 4 bilhões de reais para subsídio para um segmento que hoje guarda a equivalência com o faixa 1,5. Como o subsídio médio do faixa 1,5 é alguma coisa como 45 mil reais, seria, nessa conta simples, mas não necessariamente essa é a conta final, algo próximo de 100 mil unidades no faixa 1,5. Se for isso, isso seria mais do que deve ser executado esse ano no faixa 1,5. Então, seria um respirozinho aqui no faixa 1,5. Mas isso ainda tudo está em discussão. É difícil bater o martelo por enquanto. E com relação à mudança na mecânica de subsídio para 2019, onde a OGU entraria com uma participação menor ou até eventualmente zeraria, e isso destravaria o FGTS, que não precisaria mais esperar os recursos do subsídio da União para realizar os repasses, a expectativa é que isso esteja para acontecer logo. Provavelmente até semana que vem esteja resolvido. Essa é a nossa expectativa.
Tá, aí, Rodrigo, só um follow-up nesse último ponto. Aí, então, a gente teria o total produzido do programa de 9 bi, sendo 10% da União, passaria para um total de 8,100 ou ficaria os mesmos 9 bi? Como é que o montante, como é que fica depois que sai a participação da UGU?
Precisa ver o que vai vir na decisória, na definição do governo. Hoje, o orçamento autorizado do FGTS é R$9 bilhões de subsídio. Então, dependendo da parte... Só fazendo exercício matemático, não estou dizendo que é isso mesmo. Mas se a União entrar com 5% no total do ano e já aportou, não sei que valor, mas digamos que seja 500 milhões, o FGTS, no limite, poderia emprestar os 9 bi que ele tem orçado. Mas isso são conjecturas matemáticas, né? Vai depender do que de fato vai vir de definição do governo.
Tá certo, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de André Mazini, do Citibank. Pode prosseguir.
Oi, Osmo e Renan. Obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre as praças marginais que vocês entraram, né? Então, Curitiba, vocês já falaram no passado que foi uma praça que surpreendeu para cima, maturou super rápido, né? Acho que chegou naquelas mil unidades que vocês preveem como steady state lá para cada praça rápido. Goiânia já está sendo uma coisa mais demorada. Então, eu queria entender quantas unidades por ano mais ou menos estão sendo produzidos em Goiânia, e se, dado isso que vocês falaram também antes no call, de que as praças marginais são praças potencialmente menos pujantes do que as que vocês já têm, e também com todas as mudanças em funding e direcionamento de onde se quer atacar o déficit habitacional, se ainda dá para a gente imaginar aquele ritmo de uma praça nova por ano, ou se muda alguma coisa. Obrigado.
Oi, André. Obrigado pelas perguntas. Bem, em relação às praças novas, para dar uma informação para vocês como que elas estão rodando, Curitiba, de fato, é um mercado muito parecido, ele fica entre, até geograficamente, entre Rio Grande do Sul e São Paulo, e a gente nota que a qualidade do mercado, ela também é boa nesse sentido. O Rio Grande do Sul é um dos nossos melhores mercados, São Paulo é o melhor mercado, e Curitiba tem uma demanda e uma renda muito elevada. É uma praça que funciona muito bem no aspecto de demanda. A gente tem tido bons VSOs com bons preços lá em função disso. A gente tá próximo de iniciar a produção de 1.000 unidades por ano. Hoje a gente está atuando lá com 500 unidades por ano. A gente está próximo de tomar essa decisão de crescer o tamanho da operação para dois jogos de forma por ano, o que vai equivaler a 1.000 unidades produzidas. A gente tem sido bastante cuidadoso no momento de decisão, porque uma vez que você entra com a forma, toda a lógica é que você não pare mais de produzir no volume que você consegue executar por ano, senão você tem descontinuidade, isso gera uma série de custos contraproducentes para a companhia. Por outro lado, a gente ainda não diria que Curitiba está numa situação estável, especialmente porque nós ainda estamos testando a legalização nas diversas cidades do entorno de Curitiba e na própria Curitiba. Esse aprendizado ele leva um tempo, então a gente já lançou em São José dos Pinhais, já lançou em Curitiba e tem outras regiões, tem outras cidades que a gente ainda está testando. Agora, em termos de demanda, é uma região muito grande, mas a gente deve realmente fazer isso de uma forma bem escalonada lá. Em Goiânia, é uma região, por outro lado, né, diferente de Curitiba, ela não tem uma situação de demanda tão fácil. É mais desafiador vender em Goiânia, tanto em termos de VSO quanto em termos de preço. Por outro lado, o terreno em Goiânia é muito fácil de achar e a legalização ela é muito mais simples de ser realizada. Isso também porque a Tenda já operou em Goiânia, então o entendimento que a gente tem de Goiânia ele é privilegiado quando a gente compara com Curitiba nesse sentido. Então, cada praça vai ter uma dificuldade diferente. Isso já é assim com as outras 6 praças que a gente atua, né? Mas elas trazem desafios diferentes. Como Goiânia foi lançada no fim do ano, a gente está vendo mais tempo, vai levar ainda mais tempo para a gente conseguir chegar a uma produção de 1.000 unidades por ano, que é o mínimo que a gente entende ser necessário para que a praça seja rentável nos nossos parâmetros de rentabilidade interna. Então, ao passo que Curitiba já está quase no momento de crescer a sua produção para a rentabilidade mínima exigida, Goiânia ainda deve levar mais um tempo. Nesse ano, a gente tem mais uma praça que a gente deseja abrir, a gente já tem terreno comprado, o projeto quase aprovado, mais de um projeto já em aprovação. A gente deve informar vocês aí ao longo do terceiro ou do quarto trimestre qual praça é essa e qual a nossa expectativa. Mas a gente ainda acredita que dá para lançar, dá para entrar em uma... Nós temos capacidade operacional de entrar em uma região por ano. Nós já temos a praça de 2020, né, prospectada, a gente sabe qual seria a praça, a gente está avançado em uma série de itens já dessa praça. E existem, como o Rodrigo falou, mais algumas praças que cumprem essa exigência mínima de ter pelo menos 1.000 unidades por ano que eu possa continuamente vender, lançar, produzir, comprar terreno. Então, a gente consegue ainda manter, sim, essa previsão. A gente vem se estruturando no aspecto de gente para fazer isso. Gente é o grande gargalo para a gente crescer o volume de praças. A gente entende que se a gente crescer de uma forma estabanada, a gente vai perder controle da operação. Então, por isso, todo esse cuidado de quando é que eu aumento o jogo de forma, quando é que eu vou para a praça nova. A gente prefere fazer isso gradativamente, mas garantir um sucesso maior e também se expor a um nível de risco menor, sabendo que o mercado já sofreu nesse tipo de expansão quando ela é feita de forma pouco controlada. Mas os mercados têm, as pessoas a gente tem também, é uma questão de tempo, de maturação de tempo para a gente chegar lá, tá?
Muito claro, obrigado, né?
Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas. A primeira é um pouco sobre crescimento de top line, né? Enfim, por mais que as vendas líquidas aí tenham ficado, de certa maneira, flourish aí nos últimos trimestres, a receita continua crescendo bastante forte, enfim, tem aqui questão de construção, etc., mas entender se a gente pode esperar ainda um crescimento de top line muito acima da parte de vendas e por quanto tempo, né, dado aí que, enfim, para o guidance de vocês, depende aí se tem entre 5 e 16 e depende muito de como vai performar a velocidade de vendas. E a segunda pergunta é sobre questão de financiamento de banco privado para Minha Casa Minha Vida. Enfim, existem algumas conversas de financiamento na planta, mais fora do programa do que dentro da Minha Casa Minha Vida, mas conforme, enfim, essa lei que vem caindo e tem banco bastante otimista com isso, vocês acham que tem algum nível de Selic, ou, enfim, como vocês enxergam, talvez, participação de outras condições de funding que não FGTS dentro de Minha Casa Minha Vida, enfim, se faixa 2, talvez isso... ainda não pode não dar essa realidade, mas é como vocês estão pensando. Obrigado.
Oi, Mota. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao crescimento de top line, realmente, as vendas da Tenda ano contra ano caíram em 2%, né, no semestre. Por outro lado, a receita líquida subiu. E, de fato, como você mencionou, o grande motivador para isso é o volume de obras em execução. Nós fechamos o segundo trimestre com 54 obras em execução, enquanto que no segundo trimestre do ano passado nós tínhamos 39 obras em execução. Então, é um crescimento de quase 40%, que era basicamente algo engravidado pelo crescimento de lançamento de 2017 e 2018. Então, como o crescimento de lançamentos ele tem sido mais estável, tem sido na casa de 10% ao ano, em 2017 a gente cresceu muito mais do que isso, nós não deveríamos ver esse escalonamento de obras subindo tanto. Daqui para frente, o volume de obras em execução também deve seguir uma lógica, ele tem um delay, né, em relação aos lançamentos, é claro, mas ele deve seguir uma lógica do mesmo crescimento que nós fizemos em lançamentos. Então, nós de fato nos apropriamos de um aumento de top line interessante aqui para a execução das obras, mas isso entra mais agora em um patamar estável de crescimento associado aos lançamentos que tem crescido de 10% a 15% ao ano. É isso que a gente viu em 2018, é isso que a gente viu agora no primeiro semestre de 2019 também. Tá? Em relação ao financiamento de banco privado, nós temos tido também discussões com os bancos. A gente entende a estratégia da MRV, ela começou a fazer uma abertura muito interessante dos bancos para o setor de rendas menores, né? Os bancos costumavam atuar em rendas maiores. Isso é um movimento estratégico muito importante para o setor como um todo. Do que a gente tem visto por hora, eles estão mais interessados em rendas maiores, ou seja, mais alocados ali no faixa 3. A ideia seria se nós conseguíssemos também fazer pilotos desse tipo, mas sabendo que nós temos uma renda média aqui na tenda, mesmo em São Paulo, inferior ao que eles costumam trabalhar. Do outro lado, o que a gente acha bastante interessante também são as notícias acerca da taxa de indexação dos empréstimos. A Caixa Econômica vem dizendo que quer fazer testes com o IPCA+, ao invés de TR+, que é o modelo de empréstimos que a gente tem utilizado aqui no Brasil. Isso abre uma série de opções para o mercado em geral e também para a habitação popular no longo prazo, por dois motivos. Primeiro, porque o empréstimo indexado a IPCA+, ele consegue ter uma taxa de juros menor do que hoje. Hoje a gente tem TR mais 5% ou 6% no Minha Casa Minha Vida. Isso porque TR é zero. Quando a gente tiver empréstimo IPCA mais taxa de juros, o IPCA não é zero. O IPCA ele é um valor positivo. Então é possível que os bancos tenham uma taxa de juros inferior à atual, que aumenta a capacidade de pagamento dos clientes. E, do outro lado, isso também permite que os bancos façam securitizações dessas carteiras, o que hoje é difícil de ser pensado quando você tem uma carteira quase que pré-fixada, que é a situação atual, dado que a TR é zero. Então, a visão que a gente tem sobre isso é muito positiva para o mercado de habitação como um todo, popular, média alta, alta renda, porque ele dá uma bela sofisticada e aumenta o volume de instrumentos que você pode ter de empréstimos para habitação. Então, a gente está com uma visão muito positiva e prospectiva sobre essas medidas e o impacto que elas podem ter no setor imobiliário, olhando no longo prazo. Tá?
Obrigado, Renan.
Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Renan Sanches para as considerações finais.
Bem, pessoal, agradeço a participação de todos aqui no call. Queria só reforçar que, olhando para o retrovisor, a gente teve um trimestre bem forte, né? São 19,3% de ROI nos últimos 12 meses. E isso falando da Tenda, que é uma empresa que tem uma desalavancagem financeira. A gente tem menos 25% de dívida líquida sobre equity. Então, é um desempenho que a gente avalia que foi muito positivo. Quando a gente calcula o retorno sobre capital empregado, ou o ROI, que seja, a gente ficaria com 27,8% nos últimos 12 meses. A gente entende que é um resultado bastante expressivo. Por outro lado, quando a gente olha para frente, a gente entende que o cenário é muito, muito mais desafiador do que vem sendo até agora. Em termos de execução do guidance de margem bruta, isso ainda parece factível, né, dado que a gente até entregou um primeiro semestre no topo do guidance, mas a perspectiva para o segundo semestre, como a gente já falou aqui no call, ela é de redução, dado que a nossa margem de backlog ela tem 4 pontos de redução em relação ao primeiro semestre. Então, se a gente assumir que o mesmo efeito que eu tive na margem backlog eu vou ter na margem bruta, de fato é um cenário em que a gente entrega, tem condição de entregar o guidance, mas não fica no topo de nenhuma forma. Então, ele é mais desafiador do que a gente vem fazendo aqui. Em relação à execução do guidance de vendas líquidas, foi algo que a gente abordou pouco aqui, a nossa visão é que esse guidance está numa situação muito arriscada. Por quê? O cenário combinado que a gente teve de eventos que a gente não esperava foram muito importantes. Por exemplo, a gente não teve execução do feirão, nós fizemos o nosso feiraço interno, mas ele não tem a mesma eficiência que o feirão da Caixa tem, é um volume de mídia muito mais pesado, a gente vende muito mais no feirão da Caixa. E também porque o preço de venda, a gente tem tido reduções do preço de venda em função do aumento de funcionamento. Então, isso dificulta o atingimento do guidance. E o lançamento que nós tivemos, que foi um aumento de 10% em relação ao anterior, ele não é suficiente para a gente entregar esse guidance. Então, a gente está olhando muito de perto o desempenho do terceiro tri de lançamentos, porque ele será determinante para a gente avaliar se é possível entregar o bottom do guidance ou não. Isso é um item que a gente está bem próximo. No aspecto regulatório, por outro lado, a gente tem sentimentos conflitantes. Né? Nós estamos com uma visão muito positiva, como o Rodrigo já falou, pelo governo ter se posicionado acerca do FGTS e do setor de habitação como um setor importante. Essa era uma dúvida que a gente sempre tem quando os governos mudam, em especial em janeiro a gente estava com muitas dúvidas em relação a isso e a gente tem tido endossos cada vez mais importantes do posicionamento do governo, tanto pelo FGTS quanto a mecânica do faixa 2, que na previsão do MDR, que tem feito essas conjecturas e propostas para o pro novo programa, o faixa 2 ele fica muito parecido com o que ele é hoje. Então, é um endosso importante, traz mais segurança de curto e médio prazo para o setor. Do outro lado, no FGTS, a proposta da medida provisória, ela não muda radicalmente, nem para cima nem para baixo, a questão da liquidez do fundo, em que o próprio orçamento que o FGTS divulga, ele já vê, ele já nota uma redução dessa liquidez, acabando o dinheiro em 4 anos. A gente entende que com as medidas que foram propostas, elas foram boas em vários outros aspectos, mas no aspecto de liquidez ele não muda nem para cima nem para baixo essa projeção. Então a gente continua com o entendimento de que o governo precisa, de que o FGTS precisaria reduzir o tamanho do programa para que ele se mantivesse estável. E no aspecto competitivo, como que a gente vê isso? Como nós tivemos um aumento de custo de obra, aumento de condicionamento, isso é algo que afeta o VSO e a margem bruta da tenda, mas também afeta de todos os concorrentes de todo o setor. E como o grande gargalo desse setor é o funding, as empresas melhores posicionadas, elas têm colchão para passar por esses momentos e sobreviverem a um programa mais restritivo. Então, isso fala com a estratégia da tenda de ser o lowest cost provider. Isso ajuda a gente ter essa estratégia, ajuda bastante a gente a ter segurança de que nós conseguimos passar por esse momento enquanto outros players vão precisar escolher sair do programa. E o fato de ser lowest cost provider também permite que a gente continue a buscar plataformas de crescimento sustentáveis para a empresa, como a gente tem feito com o cenário de faixa 2 com elevador que o Rodrigo comentou. E a gente pretende continuar buscando essas plataformas de crescimento através de uma política de estrutura de capital bastante conservadora, que vocês já conhecem, que a gente divulga sempre para vocês, com alto nível de caixa dentro da empresa e otimizando o capital de giro, de forma que a gente tenha muita eficiência e muita segurança financeira no crescimento que a gente quer garantir para que a gente seja o mais consistente possível. Agradeço a participação de vocês e bom dia para todo mundo.
Obrigada. A apresentação de resultados do segundo trimestre de 2019 da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.